dar início a esta reunião, apelava a uma contenção. Completamente, exatamente. Estendeu-se já a todos os lugares que eram ocupados anteriormente por deputados do PSD. O Sr. Deputado António Filipe faz uma interpelação à mesa.
Faço. Sr. Presidente, eu faço uma interpelação à mesa porque é esta a mesa que eu, perante a qual eu tenho possibilidade de fazer esta interpelação, mas calha bem porque esta é a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Bases e Garantias e, portanto, também poderá ser uma sede adequada para esta questão. Ontem nós temos tido no Parlamento exposições diversas sobre artes plásticas, exposições solidárias, exposições muito diversificadas, e fui ontem surpreendido com uma exposição no andar nobre, nos corredores do andar nobre, dos bustos dos presidentes da República. Ora bem, acontece que nessa exposição estão expostos no corredor do andar nobre, junto à sala do plenário, um busto do Almirante Américo Tomás, outro do General Caveiro Lopes, outro do Marechal Carmona, outro do Marechal Gomes da Costa, ou seja, figuras da ditadura. Ora bem, nós estamos no Parlamento da Democracia, não estamos numa qualquer sala de exposições. Quer dizer, quem for ao Museu do Caramulo, que é um museu privado, pode ver lá um retrato do Salazar, pintado pelo pintor Eduardo Malta, mas isso é uma exposição privada, é um acervo privado. Agora, este é o Parlamento. E, portanto, não é inócuo que, 40 anos depois do 25 de Abril, em plena democracia, no andar nobre da Assembleia da República, sejam expostos bustos dos chefes de Estado da ditadura. Eu acho que isso não é aceitável. Eu acho que o Parlamento fica muito mal visto perante o país se permitir uma situação destas. E, portanto, eu creio que deveria sair daqui um alerta para a mesa da Assembleia da República, para a mesa da Assembleia da República, à senhora Presidente da Assembleia da República, no sentido que se devia providenciar que, pelo menos, as figuras dos chefes de Estado da ditadura não façam parte daquela exposição. Porque acho que é inaceitável e acho que o país não aceita e não compreende que o Parlamento da Democracia possa deixar passar uma coisa destas. E, portanto, eu faço aqui um apelo, enfim, é a possibilidade que tenho de o fazer. Devo dizer que já pedi ao meu grupo parlamentar que fizesse sentir isto mesmo junto da senhora Presidente da Assembleia da República, porque creio que deve ser tomada uma medida que evite este enxovalho para a Casa da Democracia. Porque acho que é isso mesmo que se trata, um enxovalho para a Casa da Democracia. E, portanto, eu deixava aqui o apelo, pedindo ao Sr. Presidente, enfim, que, pelas vias adequadas, se fizesse sentir este meu reparo, e que, ainda hoje, antes do início da tarde, que é quando se iniciam os trabalhos, que a questão possa estar resolvida e que, enfim, admitimos, obviamente, que os bustos dos presidentes eleitos em contexto democrático, enfim, a exposição é aceitável. Agora, os chefes de Estado da ditadura não devem ser expostos no andar nobre da Assembleia da República.
Desconheço a situação fáctica que descreve. No meu caminho para esta comissão não fiz outro percurso senão vir de elevador, portanto não tive contacto com a realidade que descreve. É óbvio que o Sr. Deputado, para além do mais, acumula a vice-presidência da Assembleia e, portanto, está em uma posição privilegiada também para a distribuição e ocupação dos espaços da Assembleia. De qualquer maneira, registro o seu reparo e, obviamente, não deixarei de atentar e, obviamente, de tomar as posições que entender adequadas, mas, neste momento, não quereria dizer mais do que isto, na medida em que as competências desta Comissão, obviamente, não têm a ver com a ocupação do espaço da Assembleia. Existem órgãos próprios. Politicamente, é evidente, todos nós podemos expressar a nossa opinião, mas compreenderá que reserva a expressão da minha, depois de me inteirar da situação fáctica de escrever, mas, de qualquer maneira, registro. Algum dos senhores deputados, eu agradeci antecipadamente que não prolongássemos demasiado esta questão, obviamente terá a sua relevância, mas permitir-me-ão dizer, não propriamente neste momento, até porque neste momento, quer dizer, presumo que não seja o único nesta comissão a desconhecer por completo a situação de fáctica descrita. Portanto, ou seja, vejo pessoalmente impedido, a menos que interrompa a reunião para ir tomar conhecimento in loco do que se passa, mas penso que não seria cordial fazê-lo. Sr. Deputado Carlos Alberto Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PSD não consegue acompanhar as angústias expressadas aqui pelo deputado António Filipe, vice-presidente da Assembleia, por variadíssimas razões. A primeira tem a ver até com o conteúdo das suas próprias palavras. São 40 anos de democracia, uma democracia consolidada, uma democracia adulta, uma democracia que não está em risco, apesar das dificuldades que o país tem experimentado ao longo destas últimas quatro décadas. E nós estamos perante uma exposição de 100 anos da República. Eu penso que seria, se calhar, estranho que, eventualmente, uma parte dessa República, independentemente das conotações ideológicas e independentemente das suas, digamos assim, dos seus efeitos negativos, não aparecesse numa exposição sobre os 100 anos da República. Eu julgo que nós temos a história que temos. A história não se escolhe, a história acontece, e este passado histórico deve ser, digamos assim, exposto num sentido plenamente adulto, responsável e sem qualquer intuito de celebração, digamos assim, que me parece que não existe nesta exposição. Esta exposição, aliás, foi validada, queria chamar a atenção do Sr. Deputado e, obviamente, de todos os senhores deputados aqui presentes, que esta exposição é uma exposição que foi promovida pela Câmara de Barcelos, que é, aliás, embora isso seja relevante para o facto, uma Câmara neste momento governada pelo Partido Socialista. Foi uma exposição que foi validada pela Comissão da Educação da Assembleia da República, portanto foi uma exposição que passou todos os trâmites necessários para aqui acontecer, e julgo que estar a fazer um caso desta situação e dos retratos menos simpáticos de alguns presidentes da República que fizeram, que o foram e que fizeram parte e fazem parte da história deste país, seria se calhar sobrevalorizar a importância que hoje em 2014 estas mesmas figuras têm. A título pessoal, deixe-me dizer-lhe que há ali alguns presidentes da República, para além dos da ditadura, que me são especialmente antipáticos, como é o caso do Sidónio Paes, e pelo seu papel que teve no fecho da Primeira Guerra Mundial. Não é por isso que eu vou aqui, digamos assim, rasgar as vestes e deitar cinza em cima das cabeças, como faziam os antigos sacerdotes hebreus, porque está lá o retrato de alguém que me é especialmente antipático. E, portanto, julgo que nós devemos encarar isto com alguma serenidade, sensatez e não fazer disto um caso, porque isso sim prejudicaria a democracia. Muito obrigado.
Se eu tenho inscritos a Sra. Deputada Isabel Moreira, a Sra. Deputada Cecília Honório e o Sr. Deputado Jorge Lacão, se não vir novos pedidos de palavra, quedar-nos-íamos por estas três intervenções. E, por favor, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apesar das palavras que o Sr. Presidente proferiu e que eu acompanho, eu queria salientar o facto de estarmos perante uma comissão que tem por denominação assuntos constitucionais. E, portanto, acho muito importante que esta matéria tenha sido levantada aqui e não me parece que seja uma perda de tempo. Queria começar por dizer que nós estamos no ano, precisamente, em que celebramos 40 anos da Revolução. E não estamos a discutir símbolos que nos são mais simpáticos ou menos simpáticos, porque para isso basta percorrer várias salas da Assembleia da República, desde logo o plenário, para encontrarmos símbolos que são extremamente antipáticos para qualquer democrata. Nem estamos a discutir jardins, nem estamos a discutir exposições privadas. Aquilo que estamos a discutir é, no ano em que celebramos 40 anos da democracia, termos no andar nobre, no andar onde todos nós vamos entrar no plenário, no exercício da democracia, uma exposição de ex-presidentes da ditadura, como aqueles que foram aqui referidos, que não são apenas figuras menos simpáticas. São figuras que não são apenas uma recordação inócua daquilo que foi a história de Portugal, que poderia ser feito em qualquer momento, é, do meu e do nosso, penso eu, ponto de vista, extremamente ofensivo que na Casa da Democracia, hoje eu posso entrar na sala do plenário como democrata, repito, no ano em que celebro 40 anos da democracia, com aqueles bustos e aquelas fotografias, nomeadamente das pessoas que estão aqui referidas. E, portanto, acho muito importante que esta matéria tenha sido aqui referida e reitero os votos que o deputado António Filipe já aqui afirmou. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Cecília Honório, Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. É para acompanhar as palavras e a denúncia aqui deixada pelo deputado António Filipe, reconhecendo o espaço próprio desta comissão e reconhecendo a necessidade de verificarmos os critérios científicos, as opções que sustentam aquela triste exibição nos espaços perdidos que só hoje de manhã vi em todo o seu esplendor. De facto, ontem começámos a vislumbrar, digamos, o véu começou-se a levantar devagarinho, mas é preciso ir lá abaixo para percebermos exatamente do que se trata. E aqui há várias razões que eu queria deixar no sentido de reforçar a intervenção do Sr. Deputado António Filipe e de acompanhar, se os senhores deputados me quiserem ouvir, nomeadamente na maioria. Não se trata de angústia, eu não reconheci quaisquer palavras angustiadas. Trata-se de respeito pela democracia. Trata-se do reconhecimento que nós comemoramos 100 anos de República, mas que associamos a República à democracia. Aliás, a outra República chamava-se outra coisa. Nesse sentido, por exemplo, só para vos recordar, a democracia e as forças democráticas, por exemplo, relativamente aos candidatos e aos presidentes, não estiveram do lado do senhor que ali está, que é o Óscar Carmona, em 1948 e 49, mas estiveram do lado do Norton de Matos. E é preciso não esquecer isto, se queremos sublinhar o que é esta história da democracia associada à República e da República associada à democracia. E por isso eu acho que, se com alguma sobriedade e lucidez, acho que é importante que esta comissão indague exatamente quais foram os critérios que sustentaram que depois, reparemos numa coisa também, tivemos durante imenso tempo uma exposição fantástica sobre o 25 de Abril. Exposição criteriosa, rigorosa cientificamente, penso que nenhuma das forças políticas com assento parlamentar se queixará do rigor daquela exposição, da sua extrema qualidade e da forma como ela dignificou a Assembleia da República. Perguntemo-nos hoje, independentemente daquilo que já foi aqui invocado, se os jovens e as jovens que frequentam esta casa todos os dias, ou outros visitantes, se aquilo nos honra passarem por aqueles bustos, alguns dos quais, inclusivamente, senhores deputados da maioria, eu gostaria que os observassem com algum cuidado, porque, por exemplo, do Américo Tomás, não é só uma questão, digamos, histórica, é uma questão estética. Enfim, mas ele está exatamente à entrada do acesso à vossa bancada, irão perceber mais facilmente o que é que estou a dizer com isto. Neste sentido, Sr. Presidente, e para concluir, penso que Vossa Excelência está atentamente a ouvir todos estes apelos que estes deputados e deputadas desta comissão lhe deixam, no sentido de averiguar até a exaustão quais foram os critérios, quais foram as opções que sustentam esta exposição, que do nosso ponto de vista não honram a Assembleia da República e muito menos a comemoração dos 100 anos da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Reitero aquilo que há pouco referi, assim que me inteirar da situação fáctica, obviamente não deixarei de atuar em conformidade com todos os alertas. Exatamente. Sr. Deputado Jorge Lacão, e entretanto inscreveu-se também a Sra. Deputada Teresa Anjinha.
Obrigado, Sr. Presidente. Há temas que parece que são meramente circunstanciais e, todavia, pela carga simbólica que relevam, devem merecer toda a nossa atenção. Porque este, parecendo que não, é um problema que interpela democratas e tem a ver com o entendimento constitucional da democracia. A história, já aqui foi dito, e é verdade, não se apaga. Também é verdade que há poucos anos celebrámos os 100 anos da República, mas com uma enorme diferença. Quando comemorámos o 100º aniversário da República, comemorámos a República que emergiu do 5 de outubro de 1910. E também é verdade que quando os democratas, e volto a sublinhar, quando os democratas invocam a República, sabem distinguir entre a Primeira República, que foi morta em 1928, e a Segunda República, que renasceu em 1974. E não é por acaso, portanto, que a historiografia democrática, e volto a sublinhar, a historiografia democrática fala da Primeira República e fala da atual Segunda República. Pelo meio, o que ficou foi uma ditadura. E nós, o que somos hoje, não é uma instância neutra que tenha por função aprofundar todos os aspectos da história de Portugal. Nós, o que somos, é um Parlamento eleito pelo povo que tem como função primordial respeitar a dignidade da soberania popular. E os titulares de cargos políticos ao mais alto nível do Estado, que em 1928 e a partir daí até 1974, exerceram funções no topo da hierarquia do Estado, se alguma coisa os caracteriza, foi o terem aviltado a dignidade do princípio da democracia popular. E, portanto, isto significa que este Parlamento não é neutro. Este Parlamento tem um vínculo de representação democrática. E, portanto, este Parlamento não pode, no meu critério, considerar que quem assumiu responsabilidades de Estado num período da ditadura tem a possibilidade de ter aqui uma presença no espaço democrático em condições de dignidade equivalente àqueles que, melhor ou pior, de forma certa ou errada, o representaram em contextos de legitimação democrática. Dito isto, eu acho que têm todos razão aqueles que suscitaram este problema. Porque, senhores deputados, permitam que vos coloque a seguinte questão. Algum de nós imaginaria que o Bundestag alemão aceitasse colocar no seu espaço público uma qualquer referência a Hitler? Algum de nós imaginaria que o Parlamento italiano aceite colocar no seu espaço público Mussolini? Alguém imagina que a Assembleia Nacional Francesa coloque nos seus espaços públicos o general Pétain? Pois eu respondo que, com certeza, para não dizer de certeza, as convicções democráticas desses parlamentos jamais lhe permitiriam fazer isto. De onde, senhor Presidente, eu também junto a minha voz, à voz daqueles que lhe estão a pedir, que suscita a questão junto do gabinete da senhora Presidenta da Assembleia da República. Porque eu temo que, se daqui a pouco esta questão não estiver resolvida, nós tenhamos um incidente entre parlamentares que poderá ser completamente escusado. Entre aqueles que acham que está muito bem assim e entre aqueles que vão defender, porventura, com muita convicção, valores referenciais como aqueles que eu aqui acabei de referir. E, portanto, faço, de facto, esse apelo ao Sr. Presidente, no sentido de que a mesa da Assembleia seja sensibilizada para este efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Anjinho.
Sr. Presidente, muito brevemente, para apenas em nome do CDS, começar por dizer a título prévio de que, de facto, acompanho as palavras que aqui foram ditas pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho quando diz que a história não se reescreve. Efetivamente, a história não se escreve. Se esta exposição é uma exposição dos Presidentes da República, eu acho que efetivamente corresponde àquilo que é o título. Todavia desconheço a factualidade da mesma, não acho que essa seja uma competência desta Comissão, não acho que diminua este Parlamento ser rigoroso para com a história, de outra forma também se teria que alterar ou apagar ou reescrever todos os manuais de história que se dedicam sobre a história de Portugal e, neste caso em concreto, aos Presidentes da República. As palavras do Sr. Presidente são avisadas no sentido de tentar perceber o que é que esteve subjacente à mesma exposição. Eu, desconhecendo-me, ali, portanto, à sensatez sensatez e cautela das palavras do Sr. Presidente e, naturalmente, não poderei também deixar de aliar às declarações do deputado Carlos Abreu Mourinho, que diz respeito à questão da história, ao facto da história efetivamente não se reescrever e, com isto, se poder estar aqui a abrir um precedente que eu acho que se deveria evitar, até porque, de facto, nesta Assembleia da República existem outros símbolos e simbologia com os quais muitos senhores deputados também poderão estar em desacordo, mas, de qualquer das formas, fazem parte da história. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Parlamento não é neutro, mas o Presidente da Comissão, na discussão, deve tentar sê-lo. Obviamente, todos reconhecerão que a gestão do espaço da Assembleia não deve ser neutra e, portanto, tentarei inteirar-me da situação fáctica, mas acho de facto estranho que um vice-presidente desta Assembleia se veja obrigado a vir para a Comissão de Assuntos Constitucionais, a primeira onde obviamente teve a possibilidade de se pronunciar sobre isto, porque a gestão do espaço deveria ter merecido previamente a acordância designadamente da presidência e das vice-presidências. Portanto, este aspecto, mesmo desconhecendo a situação facto, eu registro como perfeitamente anómalo e que não deveria ter ocorrido. Assim sendo, iniciaríamos os nossos trabalhos. Distribuição de iniciativas legislativas. Senhoras e senhores deputados, primeiro projeto de lei do Bloco de Esquerda altera o Código de Registro Civil, tendo em conta a procriação medicamente assistida, a adoção e o apadrinhamento civil por casais do mesmo sexo. Voluntários? Sra. Deputada Isabel Moreira. Projeto 656-12, também do Bloco de Esquerda, eliminação da impossibilidade legal da adoção por casais do mesmo sexo e primeira alteração à Lei 9-2010, 31 de maio, segunda alteração à Lei 7-2001, 12 de maio, sugeriria a Sra. Deputada Isabel Moreira, obviamente. Manifesta a conexão da matéria. Projeto de Lei 664-12 do Bloco de Esquerda altera a previsão legal dos crimes de violação e coação sexual no Código Penal. Voluntários? Alteração do Código Penal do crime de violação e coação sexual. Sra. Deputada Teresa Anjinho pronunciou-se e, portanto, aceitamos penhoradamente a sua disponibilidade. Projeto de Lei 665-12, também do Bloco de Esquerda, altera a natureza do crime de violação, tornando crime público. Sugeriria que ficasse a Sra. Deputada também. São dois diplomas, ambos alteram o Código Penal, um crime de violação e coação sexual e o outro torna o crime público, do crime de violação, crime público. São dois projetos diferentes. A matéria é manifestamente conexa, mas formalmente está distribuída em dois projetos de lei. Portanto, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Agora, Sras. e Srs. Deputados, baixaram, como bem sabem, sem votação, uma série de diplomas. Eu proporia que aqueles que dizem respeito ao tipo legal de perseguição no Código Penal, o crime de assédio sexual no Código Penal e o casamento forçado e crime de perseguição fossem entregues para o grupo de trabalho da Convenção de Istambul, se não houvesse nenhuma objeção, para, uma vez que baixou sem votação, é uma questão de especialidade, portanto, uma questão de operacionalização. Mas, Sra. Deputada Cecília Leonardo, faça favor.
Sr. Presidente, é só um esclarecimento. Eu penso que se aplica igualmente ao relativo ao assédio sexual, que baixou igualmente sem... Pronto, é só para confirmar, faltou esse enunciado, e solicitar, se possível, à primeira comissão, penso que não haverá obstáculos sobre esta matéria, como foi um tema abordado em todas as audições. Nós temos aqui referências do que as entidades ou os representantes entenderam. Mas como há uma entidade em particular que não foi ouvida e que está especialmente... Enfim, acompanha especialmente esta matéria, eu iria solicitar à Primeira Comissão se vê algum obstáculo a impedir à CITE um parecer por escrito relativamente a este projeto de lei sobre assédio sexual. Penso que não há problema e, de resto, Sr. Presidente, isto desce com os demais projetos de lei, não é?
Algum dos senhores deputados quer pronunciar perante este requerimento? Não havendo. Acompanharam homens, obviamente. Eu queria apenas pedir desculpa, de facto, o assédio sexual consta da lista e, portanto, foi lapso meu. Além desses diplomas, baixaram igualmente, sem votação, dois outros que eu penso que poderão ser discutidos na especialidade pela Comissão, sem mediação do grupo de trabalho, que são aqueles que dizem respeito à alteração do Código Penal no que diz respeito à indignidade sucessória. Portanto, seria agendada a discussão na especialidade. E, finalmente, para conhecimento, também estaria para distribuição o protocolo adicional à Convenção Penal sobre Corrupção do Conselho da Europa, adotada em Estrasburgo, sendo certo que foi considerada competente a segunda comissão e, portanto, a nossa competência é uma competência conexa. Ora, feitas as... Não, não, estes foram distribuídos à senhora deputada Isabel Monteiro. Sim, mas depois já estão. Também tem que ir ao plenário. Pode chamar de plenário, como é evidente. Distribuição de iniciativas europeias. Não há iniciativas europeias?
Pedir para alterar a ordem de trabalhos, porque o deputado Paulo Rios de Oliveira tem um compromisso inadiável noutra comissão. Estão à espera. O ponto 7 passar para ponto 3.
Bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores e senhores deputados. De facto, esta comunicação que nos chega da Comissão de Assuntos Europeus diz respeito a uma iniciativa não legislativa e, portanto, não nos cabe aferir do princípio da subsidiariedade no âmbito desta comissão. Sumariamente, o que está em causa, e esta comunicação prende-se com a problemática de como conseguir uma Europa aberta e segura, e destina-se a identificar os desafios do futuro e a apresentar as medidas que a Comissão considera que deveriam ser objeto de um debate com o Parlamento Europeu e o Conselho, devendo ser tidas em conta quando o Conselho Europeu definir as orientações estratégicas em conformidade com o artigo 68. São definidas 5 prioridades que identificaria sumariamente: uma política eficaz de migração e de mobilidade, outra questão seria Schengen, vistos e fronteiras externas, um terceiro, o sistema comum europeu de asilo na prática, quarto, reforçar na abordagem global para a migração e mobilidade e, por último, a definição da Europa que a protege. Assim sendo, e para conclusão, podemos genericamente concluir que a União Europeia tem como também objetivo essencial a garantia da liberdade, da segurança e da justiça. Assim sendo, o que se propõe é a remessa deste relatório à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma das senhoras e senhores deputados quer pronunciar sobre o mesmo? Então passamos de... Alguém se quer pronunciar sobre... Não havendo intervenções, passávamos à votação deste relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, já está livre para o compromisso que foi referido pelo Sr. Deputado Coordenador. Seguimos então, retornávamos à nossa ordem de trabalho, Sr. Deputado Jorge Lacão, para apreciação e votação do parecer relativo à tramitação do processo legislativo dos projetos de lei 131/12, 138/12, em instâncias da Sra. Presidente da Assembleia da República, na sequência de um pedido suscitado pelo Sr. Deputado José Ribeiro Castro. Dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Este parecer, como o Sr. Presidente acabou de referir, é suscitado a partir de uma longa exposição que o Sr. Deputado José Ribeiro Castro remeteu à Sra. Presidente da Assembleia da República, colocando em causa a legitimidade de procedimentos que tiveram lugar ao longo dos últimos tempos no âmbito da Comissão de Saúde E com relação a dois diplomas que aí deram entrada por decisão do plenário com baixa sem votação, dois diplomas, um da autoria do PSD e outro da autoria do PS, sobre as matérias barrigas de aluguer e maternidade de substituição. A questão foi remetida para esta comissão, no sentido de que a comissão elabore parecer e, portanto, é desse parecer que importa agora dar conta aos senhores deputados. Já referi, portanto, procurando situar a questão, nos termos, aliás, da exposição do senhor deputado José Ribeiro e Castro, o que é que está em causa? Está em causa que os dois diplomas foram discutidos na Generalidade em plenário 19 de janeiro de 2012, que na data de 20 de janeiro, também pelo plenário, foi aprovado um requerimento de baixa à Comissão de Saúde, sem votação pelo prazo de 90 dias desses diplomas, e que posteriormente houve sucessivas concessões de novo prazo, a partir de um impulso da própria Comissão de Saúde, e que vieram a ser autorizadas pela Presidenta da Assembleia da República. E, salvo informação mais recente que não detenho, é assim que neste momento se encontra a pendência desses referidos diplomas. O Sr. Deputado Ribeiro e Castro coloca a questão de saber se pode haver prorrogações sucessivas de prazos deliberativos, dos prazos deliberativos relativos ao processo legislativo, considerando que tal entendimento violaria a apreciação obrigatória das iniciativas legislativas, tal como resulta do próprio regimento da Assembleia da República, que comina que o prazo máximo deve ser o de 18 reuniões plenárias para apreciação, a contar da aprovação do parecer prévio na comissão competente em razão da matéria. Considerando também que os procedimentos que, entretanto, tiveram lugar e que deram lugar aos posteriores adiamentos de prazo, se mostrariam em desconformidade com o regimento, pela razão de que o regimento apenas prevê num seu artigo, que é o artigo 146, a possibilidade de baixar a comissão sem votação na generalidade, desde que por aprovação do plenário e desde que com a concordância do autor da iniciativa legislativa em apreço. Considerando-se, portanto, que as posteriores prorrogações de prazo, por impulso da Comissão e decisão da PAR, não estariam em conformidade com esta regra regimental. E daí, retirando uma outra ilação, de que é da não verificabilidade deste procedimento, ter a consequência da violação dos prazos regimentalmente exigíveis para a apreciação, de acordo com as regras regimentais que já referi, e considerando o Sr. Deputado que esses prazos teriam natureza perentória, resultar da violação dos referidos prazos, a consequência da caducidade do processo legislativo, com a inerente extinção das próprias iniciativas legislativas em causa, que, portanto, deveriam pura e simplesmente ser retiradas da agenda da Assembleia da República. Complementarmente a esta possível conclusão, o Sr. Deputado coloca ainda dúvidas sobre a legitimidade de um procedimento que, tendo baixado à Comissão sem votação na generalidade, todavia possa ter dado lugar, no âmbito da Comissão em causa, a trabalhos de possível alternativa de especialidade incidentes sobre os diplomas em apreço. Importa, portanto, feito a o enquadramento da questão levantada, procurar analisar os vários pontos à luz da interpretação regimental. Começando eu por referir que, nos termos do regimento, o regimento compete ser garantido na sua plena execução, desde logo, ao Presidente da Assembleia da República, e em caso de necessidade de interpretação de lacunas do regimento, essa atribuição é regimentalmente conferida à mesa da Assembleia da República. De onde uma das ilações que retiro do meu parecer é que este parecer, se vier a ser aprovado por esta Comissão, todavia não preclude essas duas manifestas atribuições de competência regimental, quer à Sra. Presidente da Assembleia, quer à Mesa da Assembleia da República, que em última instância, portanto, lhes competirá tomar a decisão que tiverem por adequada. Em todo o caso, na apreciação que se faz no parecer, começo por sublinhar o seguinte. É verdade que as iniciativas legislativas, na sua tramitação comum, porque há sempre soluções especiais, recordemos rapidamente de um princípio de anualidade, que é aquela que vigora para a Lei do Orçamento de Estado, ou das regras específicas que são colocadas, por exemplo, em matéria de leis de alteração da Constituição, mas tirando, digamos, situações específicas, o procedimento comum é, de facto, aquele que implica que haja uma obrigatoriedade de apreciação pela Assembleia das iniciativas legislativas apresentadas com prazo de máximo de 18 reuniões plenárias, a contar da aprovação do parecer prévio em comissão, o qual deve ser emitido em prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30. Matéria que resulta da conjugação de dois artigos do Regimento, o 149 e o 136. Por outro lado, também é um dado regimental evidente que o adiamento da votação de um diploma no plenário pode ocorrer, quando da sua apreciação na generalidade, se o plenário, ao abrigo do artigo 146, assim decidir, a requerimento de grupo parlamentar ou de pelo menos 10 deputados e não contar com a oposição do autor da iniciativa ou das iniciativas em causa. É a regra do artigo 146. Verdade seja que na previsão do esgotamento do prazo que seja conferido pelo plenário de baixa à comissão sem votação, o regimento não contém qualquer outra norma específica que regule o possível modus operandi de um eventual novo adiamento. De onde uma das conclusões possíveis, e é aquela para a qual se orienta na sua exposição o Sr. Deputado Ribeiro e Castro, é que só poderia ser aplicado nessa situação novamente o artigo 146 do regimento, ou seja, novo adiamento só seria admissível se novamente o plenário viesse a prorrogar o prazo com os requisitos que acabei de enunciar. E esta é a questão, porventura, mais nuclear da problemática que é colocada. É por isso, então, importante que se pondere desta questão suscitada quanto à regularidade ou irregularidade regimental do procedimento. Já se verificou que não há no regimento nenhuma outra norma específica para além desta citada do artigo 146. Mas também é verdade que o próprio regimento admite que possa haver interpretações em relação a situações de interpretação analógica ou por integração de lacunas, conferindo precisamente essa competência, como há pouco referi, à mesa da Assembleia da República. Ora, o trabalho do autor do parecer foi o de indagar no corpo do normativo do nosso regimento, se é possível descortinar alguma norma que, por similitude de situação, possa ser analogicamente aplicável aos procedimentos, tal como eles ocorreram no âmbito da Comissão de Saúde e, porventura, já terão ocorrido em outras comissões, em muitas outras situações, na dinâmica dos processos legislativos. E, no meu entendimento, enquanto autor do parecer, considero que há, de facto, identidade de situação relativamente àquelas situações em que os diplomas baixam com prazo combinado pelo plenário para a apreciação na especialidade. Sendo que uma norma do nosso regimento, é o número 3 do artigo 150, permite à Comissão Especializada Competente solicitar ao Presidente da Assembleia da República o alargamento do prazo na fase de apreciação na especialidade e à Presidente da Assembleia autorizar que esse prolongamento de prazo possa efetivamente ter lugar. Portanto, a questão está em saber se poderemos considerar que, na dinâmica dos processos legislativos, se uma comissão verifica que um determinado prazo deva ser prolongado, toma a iniciativa quando a matéria está em apreciação de especialidade, se há alguma substancial diferença de natureza quando o diploma tenha baixado sem votação na generalidade, mas todavia nos trabalhos internos da Comissão, se venha a verificar da conveniência do prolongamento do prazo. Foi esse o entendimento da Comissão de Saúde até ao momento e foi esse também, tanto quanto pude perceber, o entendimento da Presidente da Assembleia da República que autorizou esses prolongamentos de prazo. No meu critério, no meu critério enquanto autor do parecer, considerando que é razoável este procedimento, à luz da similitude de situação e da integração regimental por aplicação analógica deste número 3 do artigo 153. Ou seja, não vejo diferenças substanciais de matéria em relação a apreciações de diplomas na fase de especialidade ou apreciações de diplomas ainda na fase preventiva a essa, quando eles baixam à comissão, mesmo não tendo votação na generalidade. Poderia argumentar-se que isso poderia eventualmente prejudicar de maneira insanável a posição dos autores dos projetos, mas aqui há sempre que salvaguardar uma regra que não pode ser dilidida. Num caso como noutro, sempre terá que se aplicar o segmento do artigo 146, que é aquele que diz que os adiamentos não podem ocorrer senão com a concordância dos autores dos projetos. E, portanto, no meu critério, aplicado este segmento a uma solução, este segmento normativo, aplicado a uma solução como a outra, não havendo oposição dos autores dos projetos, não há, a meu ver, nenhuma razão para que, por uma interpretação analógica do regimento, não se considere adequado o procedimento que, neste caso, e volto a referir como estou ciente, porventura, em muitos outros, tem vindo a acontecer nesta matéria. Nestas matérias da apreciação legislativa. Gostaria ainda de referir que, colocada a questão de saber se a autorização dos autores deve ficar consignada de forma expressa relativamente às deliberações que tenham lugar, a norma do artigo 146 fala da autorização, mas não diz qual é a forma que essa autorização tenha que revestir. E, portanto, eu considero que, à luz de não exigência de excesso de forma para aquilo que o regimento ele próprio não obriga, e, por outro lado, à luz do princípio de aproveitamento dos atos úteis, dado que não há notícia dos autores dos projetos em causa, em nenhum momento se terem oposto a este procedimento, por uma razão e por outra, que se deve considerar, mesmo que não tenha havido autorização expressamente consignada, que a autorização por via do consentimento tácito é aqui completamente compreensível, uma vez que não houve nenhuma impugnação, nem nenhum sinal de oposição nos momentos deliberativos correspondentes. Finalmente, a última questão suscitada pelo Sr. Deputado é a de considerar que esta sucessiva alteração dos prazos inicialmente estabelecido levaria à caducidade do processo legislativo e, portanto, à extinção das próprias iniciativas legislativas apresentadas por efeito de ultrapassagem de um prazo de natureza perentória. Verdade seja que o regimento não define em nenhum momento os prazos como prazos perentórios e verdade seja também que, nos termos constitucionais, não há nenhuma norma que dê conforto a esta interpretação possível. Porque isto significava que, então, contra os próprios autores das iniciativas legislativas, a inércia do Parlamento poderia conduzir a que, de uma sessão legislativa para outra sessão legislativa, as iniciativas legislativas caducassem. Ora, como nós sabemos, nos termos constitucionais, elas só caducam no final das legislaturas, nunca nos períodos intercalares das sessões legislativas, e, portanto, essa também é a linha de entendimento que aqui refiro neste parecer. Para finalizar, dizendo que, sendo esta a orientação que propugno que a Comissão dos Assuntos Constitucionais possa adotar, sempre com a salvaguarda de que ela fica à consideração superior da Presidente da Assembleia da República e, em caso de interpretação por integração regimental, por analogia de situação, se a Presidente assim o considerar, com uma posição expressa da própria mesa da Assembleia da República nos termos do próprio regimento. À vossa consideração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Iniciar-se a discussão deste parecer. Sr. Deputado Lovelosa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha dito à entrada, o Dr. Jorge Lacão tinha-me realmente chamado a atenção para este parecer e eu estive a lê-lo rapidamente enquanto se discutia a questão dos bustos. e estive também aqui agora a ouvir a exposição do deputado Jorge Lacão e queria, em primeiro lugar, felicitar o relator pelo relatório que fez. Eu realmente gostaria de pronunciar-me de uma forma mais profunda se tivesse lido e estudado previamente, e tenho que confessar que não o fiz. No entanto, eu queria dizer que em geral estou de acordo com, até porque ouvi atentamente a exposição, com aquilo que diz o deputado Jorge Lacão. Existe aqui realmente, em relação às duas questões essencialmente postas, existem lacunas no regimento e na legislação aplicável a estas matérias, existindo lacunas, como diz bem, do ponto de vista regimental, a competência para suprir essas lacunas é da Presidente da Assembleia da República, mas depois também existem vários poderes a nível das comissões, do próprio plenário, dos autores dos projetos, e, portanto, eu entendo, não vou alongar muito mais, entendo que o deputado Jorge Lacão fez aqui uma boa análise desses vários poderes que existem em relação a essas lacunas regimentais. Desde logo, os poderes da Presidência da Assembleia da República nesta matéria, desde logo, importante, a questão da posição, e sei bem, da forma como os autores dos projetos poderão opor ou não, ou aceitar ou não, o adiamento, mais adiamentos da discussão, quando os projetos baixam sem votação, os poderes do próprio plenário, e, portanto, eu entendo que a solução que aqui é dada é, efetivamente, a melhor solução face a uma situação que não está expressamente salvaguardada no regimento da Assembleia da República, na discussão dos diplomas. Portanto, resumindo e concluindo, entendo que o parecer vai no sentido certo, numa situação difícil de resolver, e sobretudo, parece-me que o que é essencial é que, mesmo que se ultrapassem prazos, não faria sentido que pura e simplesmente caducasse um projeto porque houve alguma inércia quando ele baixa sem votação. Portanto, entendo que a solução que aqui é exposta e na análise que eu pude fazer rapidamente hoje de manhã da exposição é correta e tem a nossa aceitação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para começar por saudar o parecer do Sr. Deputado Jorge Lacão, acho que é um parecer que reflete bem aquilo que é o que está estabelecido no regimento da Assembleia da República, reflete sobre um conjunto de matérias que efetivamente não tem uma resolução clara na letra desse mesmo regimento, mas salvaguarda sempre algo que eu acho que é fundamental, porque isso sim é muito claro decorrente das regras que se aplicam, que é o facto desta interpretação, em último caso, ser sempre da competência da mesa da Assembleia da República, algo que eu também já tinha depreendido e que de alguma forma me leva imediatamente a anunciar aqui que acompanharei este parecer que aqui nos apresenta. Tenho, todavia, à semelhança do deputado Velosa, algumas dúvidas, não na aplicação das regras de interpretação, que todos nós, até como juristas, bem as conhecemos, mas porque efetivamente existe nestas matérias alguma autorregulação do Parlamento, alguma praxis parlamentar que por vezes contraria aquilo que são as regras mais claras do ponto de vista interpretativo, nomeadamente a comparação quando se faz entre o requerimento, entre quando o diploma baixa com votação e quando o diploma baixa sem votação. Até porque, tanto quanto sei, de praxis parlamentar, independentemente do que está disposto no regimento, muitas vezes esses requerimentos, existe a praxis parlamentar é que quando um grupo parlamentar pede a baixa sem votação, existe normalmente uma votação por unanimidade. Pressupondo, eu pelo menos até aqui, aquilo que eu tenho assistido é que, só neste caso, julgo eu, do que me recordo, o CDS se absteve na votação por questões que foram expostas em plenário pelo seu líder parlamentar, Nuno Magalhães. Mas, fora este caso, e que tinha uma justificação muito clara, não me recordo de nenhum outro. Independentemente disto que acabei de dizer e que implicaria, reconheço, um maior estudo, até mesmo do ponto de vista da tal dita praxis parlamentar versus a interpretação versus a letra do regimento, uma vez que está salvaguardado sempre que, em última instância, a competência para decidir estas questões é da mesa da Assembleia da República e isso resulta claro, nós acompanharemos naturalmente o parecer, saudando naturalmente a seriedade com que o foi feito e exposto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe, Partido
Comunista. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu li ontem com atenção o parecer que o Sr. Deputado Jorge Lacão propõe. Acho que é um excelente parecer que equaciona muito bem a questão e que dá um tratamento regimental àquele que foi o espírito do legislador quando a elaboração do atual regimento da Assembleia da República e quando estabeleceu um prazo para a apreciação de iniciativas legislativas. Eu posso testemunhar isso porque estava nesta Assembleia nessa altura e, de facto, o que se pretendeu ao estabelecer um número de sessões plenárias que deveriam decorrer, dentre as quais, dentro de cujo prazo deveria decorrer a apreciação de iniciativas, não se procurou, com isso, fazer precludir as iniciativas legislativas ou impedir que elas tenham o período de maturação necessário, mas pretendeu salvaguardar a posição dos proponentes. Ou seja, a situação que existia nessa altura, e que hoje já não existe, porque hoje, dado que tem havido uma tendência no sentido do abaixamento dos tempos de discussão, hoje em dia há mais agendamentos, portanto as iniciativas legislativas são agendadas com períodos de debate mais curto. Há uns anos atrás não era exatamente assim, havia umas galerias mais alargadas e havia situações em que havia iniciativas legislativas que nunca chegavam a ser discutidas. E, designadamente, iniciativas legislativas que fossem de iniciativa individual de deputados, pior ainda, ou seja, não havia garantia de que um deputado que apresentasse uma iniciativa legislativa que a poderia ver discutida se ela não fosse considerada nos agendamentos da Conferência de Líderes ou se não justificasse que o respectivo partido procedesse a um agendamento putestativo. E, portanto, que procurou criar-se aí uma cláusula de salvaguarda no sentido de que um deputado possa invocar o regimento para que uma iniciativa legislativa sua seja discutida num tempo razoável. Agora, nunca se pretendeu aí prescindir da vontade do proponente, ou seja, nunca se pretendeu impor aqui um prazo que levasse a que, apresentada uma iniciativa legislativa, se ponha o proponente, de certa forma, entre a espada e a parede, como quem diz que a tua iniciativa não é discutida no prazo de 18 sessões plenárias que caducou, não é? Ou colocar a Assembleia, no seu conjunto, perante o decurso implacável desse prazo. E daí que, sendo este o espírito que, a meu entender, e segundo o que me recordo, presidiu à elaboração, presidiu à introdução desse prazo regimental, eu creio que o parceiro, o deputado Jorge Lacão, interpreta bem este espírito e dá-lhe toda uma lógica no quadro do regimento da Assembleia da República. E, nesse sentido, enfim, concordo com o conteúdo e com as conclusões constantes deste parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de palavra. Não registava, Sra. Deputada. Não registava. Sra. Deputada Cecília Honório, faça favor.
Sr. Presidente, ainda por cima é muito rápido. É apenas para saudar o trabalho feito pelo Sr. Deputado Jorge Lacão. Acho que ele é bastante... Por ter aqui apresentado, é exaustivo e rigoroso. Se bem que, enfim, ao que saiba, parte do sustento do objeto de apreciação para este parecer não seja necessariamente regimental, mas político, penso que a resposta foi dada nos termos conformes à solicitação efetuada e, por isso mesmo, cumprimentar o trabalho do Sr. Deputado.
Faz favor.
É só para agradecer as considerações que os deputados fizeram em relação ao parecer e lembrar também, isso vem no parecer, mas não com este grau de identificação, Eu creio que foi também na última alteração regimental que foi introduzida a norma que, quando as deliberações do plenário de baixa à comissão sem votação, é sempre exigível a autorização dos autores. E isto para evitar o que passou a ser evitado em definitivo, que as maiorias conjunturais utilizassem o processo da guilhotina para impedir o debate efetivo das iniciativas legislativas, viessem elas de onde viessem. Com a salvaguarda deste segmento normativo, seja por via de deliberações de plenário, seja por via de deliberações de comissão, eu creio que uma das preocupações fundamentais de evitar que qualquer maioria conjuntural esmague a iniciativa legislativa dos deputados está inteiramente salvaguardada com a nossa prática regimental atual. E, mais uma vez, muito obrigado pelas referências.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Procederemos, então, de imediato à votação deste parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora sim, agora que é aprovado, queria, enquanto Presidente da Comissão, saudar a densidade e proficiência deste parecer, aliás, à altura da vastíssima experiência em assuntos parlamentares do Sr. Deputado, e, portanto, entendi que não devia fazê-lo enquanto o parecer não fosse aprovado, porque entendo que o Presidente não deve ter considerações sobre os pareceres antes da expressão da vontade da Comissão. Segue-se admissão e distribuição de petições, designadamente, e penso que o designadamente é taxativamente, a petição 430/12, subscrita por Maria do Céu Albuquerque, que prefaz 5.090 assinaturas, a favor da não desqualificação / extinção dos tribunais do Médio Tejo. Senhoras e senhores deputados, voluntário / voluntária para esta petição. A favor da não desqualificação / extinção dos tribunais do Médio Tejo. Preferência a alguém das margens do Médio Tejo. Nem possibilidade do Médio Tejo, o Guadiana também servirá. Gameiro. Sr. Deputado António Gameiro. Exatamente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, não sei se estão em condições de procederem à apreciação e aprovação da proposta do formulário de registro de interesses, que resultou do disposto do artigo 8º da Lei Orgânica 4/2014.
Sr. Presidente, ia solicitar o adiamento, porque
está já aceito.
Muito obrigado.
Está. Penso que as razões aduzidas seriam comungadas. Exato. Senhoras e senhores deputados, para concluir o ponto 9 da ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas 80 e 81, correspondentes à reunião de 10 de setembro, e 1 e 5, correspondentes às atas das reuniões de 16, 17, 23, 24 de setembro de 2014. Se não houver objeções, votá-lo-íamos em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade. Ponto 10, outros assuntos. Pergunto, obviamente, se algum dos senhores deputados ou senhoras deputadas tem outro assunto. E perante a manifesta ausência de manifestações, dava por concluídos os trabalhos. Agradeço a presença, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado.